Estamos trazendo o presidente do CAPEC, Enio Ritter, para abordar situações muito difíceis que vive o agricultor em São Lourenço, na região, e que foram abordados na reunião do CAPEC ontem. Presidente Enio Ritter, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, a gente está aqui representando o Conselho, né? E eu sempre digo que o Conselho não é só Enio Ritter, né? O Conselho são associações que participam, que disponibilizam de tempo para participar das reuniões, pessoal da Emater, sindicato, Secretaria de Desenvolvimento Rural e outras entidades, né?
Mas pelo fato do CAPEC reunir os seus associados e um grande número de agricultores, faz com que essas outras entidades sejam parceiras mesmo.
Isso, é. A maior parte das políticas públicas do município, o Estado, passa pelo Conselho da Pecuária. As consultas populares, né? A questão de decreto de emergência tem que ser aprovado pelo Conselho. A parte que teve, o pessoal que teve desconto nessa última... questão do excesso de chuvas, né? Todo mundo que foi beneficiado, o nome passou lá no Conselho da Pecuária para dizer que ele era agricultor, né? Então, precisava do aval do Conselho para... Isso deu um bom retorno para o município, né? Para os agricultores do município, né? Aqueles 30% de rebate, né?
E nas entrelinhas, enquanto não vinha para o ar a entrevista, nós conversávamos aqui. Eu entendi que o senhor ainda acredita que o que aconteceu em 2024, a chuvarada de maio e a seca que nós estamos convivendo agora ainda estão longe de serem uma realidade vencida. Estamos vivendo, sim, intensamente os problemas disso.
Está se repetindo, né? O excesso de chuva, é falta, né? Nós tivemos, principalmente o decreto foi por causa de uma região mais da Santa Teresa, divisa Canguçu, Cristal, que foi mais afetada, né? Outras regiões foi um pouco menos. Teve a região que foi, pegou o granizo, também teve prejuízo, né? E a outra região foi até não tem maiores problemas. Mas isso atinge todo mundo, todo o município, toda a arrecadação, toda...
Com isso, né? Tudo, o município estabeleceu um processo de solicitação de estado de emergência.
Isto, foi ontem, foi homologado esse...
O senhor acredita que
Na verdade, na quarta-feira, né? Quarta-feira, que foi a reunião. Durante a reunião, eu recebi o aviso que tinha sido homologado pelo Estado. Falta ser pelo governo federal.
Está na página aqui o prefeito falando.
Sim, confirmado. Que esse decreto, ele ajuda algumas coisas. Mas nós temos uma outra dificuldade, a questão do Proagro, né? O Proagro, hoje, para o agricultor acessar, ele é muito difícil. Porque ele tem que ter todo um sistema de plantio no período exato. Ele paga uma taxa grande para ter direito a esse Proagro, mas no fim ele...
Para ele ter direito fica complicado.
São outros 500, aí a coisa complica, né?
Uhum.
Até a questão do CAR, né? Hoje, quando foi anunciado o CAR, o pessoal dizia, não, é só um desenho lá, onde é que tem um matinho, onde é que tem uma sanga, não tem problema nenhum. E hoje você não faz um financiamento sem ter o CAR bem certinho, a área localizada que você vai plantar, né? E houve um problema, deslocamento do satélite, ele influenciou, né? Ele deslocou a propriedade. Você plantava aqui e agora o desenho aparece aqui do lado, né? Então o pessoal teve que diminuir a área plantada, financiada, porque o CAR deslocou e deu problema, né? Então... A gente está brigando para que não seja mais vinculado ao CAR, né? Que seja feito o mapa da propriedade, que ele faça todas as obrigações que ele tem para ter o acesso ao Proagro, né? Mas que algumas coisas precisam ser ajustadas, né?
Bom, o que se sabe é que o agricultor tem toda uma história colocada para ele, que é fazer isso, como o senhor, sim, disse, que é fácil, isso fácil, mas na hora que ele precisa, complica-se
bem,
tudo.
Bem complicado. Na reunião do Conselho, até a gente comentou bastante, nós tivemos, alguns anos atrás, bastante incentivo a fazer o plantio direto, né, a ter palhada, né, isso ajuda muito na conservação, né? Eu até tenho um exemplo, né, que eu fiz uma lavoura em casa, né, uma lavoura até uma demonstrativa dos milho troca-troca. Então, eu tinha uma palhada, né, foi enterrada, subsolada, né, foi plantio, e ela parece que não sentiu a estiagem. Né. Já um vizinho próximo, ele tinha gado em cima, ele passou a grade, plantou, e é para ver como está a lavoura dele, sofreu com a falta de umidade. Né. Então, tem algumas coisas que o pessoal precisa retomar na questão de manejo de solo, né. E, claro, isso tem muito a ver, porque a maior parte das áreas que o pessoal planta são áreas arrendadas. Então, aí depende muito de uma conversa entre proprietário e arrendatário.
Tem custos isso? Tem gastos?
Tem custo.
E o cara tem que querer diminuir o seu aluguel lá, o arrendamento.
E também, geralmente, o prazo é curto, né, desse arrendamento, né? E a maior parte desses arrendamentos foram conversados, tratados, quando a soja estava R$200, né? O arroz há pouco tempo estava cento e poucos, hoje está 80 e poucos, a soja 200 estava, hoje está 120, né? Então, dificultou para o produtor, né? E o pessoal que tem as áreas...
Interesses boas, diferentes.
É, então são coisas que tudo que a gente tem que...
Mas, no geral, o senhor apoia o decreto de emergência?
Não, o CAPEC sempre aprovou, né, sempre tem essa preocupação, porque não adianta a gente, como eu referi, uma área foi muito atingida, a outra não, mas todos são do município, então é importante que aquelas pessoas que sofreram, né, com a estiagem, eles tenham algum apoio, né, consigam alguma ajuda, né, para ter a... para minimizar a perda que vão ter.
Entendo. E aí, só o repórter, não tenho a convivência na agricultura. Mas para resolver uma situação que está estabelecida, faltam prazos, recursos, o proagro que o senhor já definiu, e outras soluções futuras.
Uma da que a gente também, até pelo Conselho de Pecuária, a gente tem tentado, junto ao Coret, de mais reservação de água, né? É importante para não fazer grandes lavouras, de conseguir fazer uma irrigação, mais ou menos algumas culturas ter essa irrigação. Né? A gente tentou cisternas, só que cisternas, a legislação é quase impossível, né? Porque você vai ter que ter, eu acho, uma vez por mês, a cada dois meses, uma análise da água para aquele uso. Né? Então, vai ficar inviável. Mas as reservações de água... Outro que eu até comentei antes aqui com você, a questão de bacias de contenção. Na enxurrada, a água veio...
Invade até, tudo.
Até teve um morador da cidade que me disse que a enxurrada tinha sido porque tinha arrebentado barragens no interior, que teria dado enxurrada, né? Uma coisa que a pessoa não conhece a realidade.
Ah, isso foi em 2011.
É, 2011.
A realidade é bem diferente agora.
E até hoje não foi feito nada. Essas bacias de decantação...
Aí está o detalhe. Foi feito nada até hoje.
O que a gente acha importante, as bacias de contenção que segurariam essa enxurrada, e também essas bacias de contenção poderiam ajudar para fazer a irrigação das lavouras.
O resumo está certo? Falta dinheiro para recuperar o que foi perdido, para o agro seria uma forma.
Sim.
Prazos maiores para pagar as contas contraídas.
A gente tem brigado também.
Não foi resolvido ainda.
Não, a gente está brigando, tem muitos movimentos, principalmente na questão da FETAG e outras entidades, da securitização, né? Um alongamento desses financiamentos que tem para poder o pessoal trabalhar com mais tranquilidade, né? E não ter esses reveses todos que acontecem. Né?
Para melhorar a irrigação, o que é preciso?
Precisa bastante um apoio do Estado, principalmente a questão de licenciamentos, né? Que é bem, bem complicado.
Que hoje tem muito proibido e pouco
hoje
pode.
Então, são poucos locais que você poderia fazer uma barragem não digo, mas ao menos um pequeno poço, né, para reservação de água. Né? Então, são coisas que...
Quem pode providenciar isso?
O governo do Estado.
Sim, mas para chegar lá no governo, dizer para o governo...
Cada município acho que teria que se envolver nisso. Né?
Isso é político?
Bem
Emater é o quê?
A Emater é bastante técnico e político. Né? Uhum. Você tem muitas coisas.
Tem que querer ir atrás do prejuízo.
Porque uma coisa que a gente também. Porque teve algumas áreas que foram. O pessoal andou fazendo umas limpezas na volta de lavoura, né? Eles estão levando multas bem expressivas, né? Porque o satélite confere a propriedade, em 2008 era uma coisa, agora é outra, né? E o pessoal tá levando multa, tem que replantar, tem que se explicar, né? E isso, às vezes, é uma área que seria só criou mato com o tempo, né? Muitas áreas ficam abandonadas, né?
E aí o senhor tem ideia dos prejuízos que o colono está sofrendo, a agricultura está sofrendo em São Lourenço? Tem números para isso ou não é?
Números é bastante complicado, né? A gente não tem como. Mas pelo decreto, né? Nós tivemos, numa região, teve 70% na produção de milho, né? 30% na de soja. O fumo também com prejuízo, né? Uma certa região. Não, como de,
mas
não
no
é
geral
toda...
o fumo perdeu menos.
O fumo foi menos porque já foi mais fora do período da colheita, né? Só que o milho e a soja...
E uma região pequena. O milho, porque é abrangente, pelo Sim. município todo, sofre com consequências. O soja...
O próprio milho, como estava seco, o pessoal não conseguiu fazer o plantio. Então ele não vai nem conseguir acionar o Proagro, né? Porque ele não conseguiu plantar. Né? Uhum. Mas ele teve as despesas, da comprou a semente, né? Fez todo o preparo do solo e depois não...
Tem uma luz ali na frente?
Olha, é bem... Não, não tem como eu te dizer, pensar e imaginar algumas coisas, né? Mas algumas coisas têm que ser feitas. Eu como eu falei antes, né? O preparo do solo de outra maneira, né? São outras coisas que a gente vai ter que retomar, porque se trabalhou muito nisso, né? E tem que retomar para que isso aconteça, né?
Com o que nós falamos até aqui, conseguimos uma radiografia da atualidade de São Lourenço?
Não, acredito que sim. A gente tem uma coisa que a gente sempre se preocupa muito, né? A questão do lixo, né?
Uhum.
Ele tem no interior e tem na cidade, né? Eu fico às vezes impressionado, né? Você vai num evento festivo aí, o pessoal joga copo, joga lata, né? Tu não consegue nem caminhar, né? Até uma pequena historinha rapidinho, né? Esse dia eu fui num casamento de um rapaz que eu ajudei para ir à Alemanha, faz 12 anos, né? E ele me convidou para o casamento. E lá, quando eu cheguei, ele, rapaz, disse: ó, ali tem uma mesa com seu nome, e você vai na copa e vai pegar um copo, né? E aí, de fato, eu cheguei na copa, ele tinha uma listinha lá com os nomes, meu nome, da minha esposa, aqui está o copo de vocês, é o copo de vocês. Você quer tomar chope? É aquele copo. Você quer tomar água? É aquele mesmo.
Já tem organizado a coisa lá.
O refrigerante, né? As mesas, estavam os pratos depois para você servir.
O senhor está me dizendo que isso é uma forma de evitar lixo.
Sim. São coisas que a gente tem que aprender. Tem outras cidades que a gente vê, depois de um evento está tudo limpo. E aqui, infelizmente, no nosso município que eu vejo...
Não é bem isso.
É bem, bem preocupante essa questão do
interessante,
lixo.
Interessante, interessante. Próxima reunião do CAPEC?
A próxima vai ser lá no dia 23, né?
23
não,
de abril.
Excepcionalmente não vai ser na terceira, quarta, vai ser lá nesse evento do concurso do mel que vai estar acontecendo
23 de abril.
23 de abril.
Tá bom. Antes disso, o senhor vai ser convidado para voltar aqui, porque a situação é delicada.
Não, estamos sempre à ordem para...
Obrigado, viu?
Tá bem.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.